E a gente começa a nossa série de entrevistas sobre Maringá conversando com o historiador João Laércio Lopes Leal, que está ao telefone com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Tudo bem?
Tudo certo. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte, né? Como surgiu Maringá? Ela foi mesmo uma cidade planejada, régua e compasso?
Então, Maringá, na verdade, Luciana, a história começa lá em 1936, em Londrina, com o prefeito Willie Davis, que era também diretor técnico da Companhia de Terras Norte do Paraná. Então, Maringá tem sua origem em Londrina, lá em 1936. A partir daí, Maringá é patrimônio de Londrina, depois patrimônio de Apucarana, distrito de Mandaguari, até que em 10 de maio de 47 é fundada oficialmente a localidade chamada Maringá. Mas ela tem 11 anos antes de 47.
Nossa, 11 anos antes ela já estava sendo planejada, então.
Exatamente, planejada como um patrimônio. Agora, a planta que nós conhecemos, de autoria do Jorge Macedo Vieira, ela é de 45. Né? Então, 2 anos depois, que é 47, que é a nossa data oficial, 10 de maio de 47, é o início da venda dos lotes urbanos dessa planta, desse planejamento.
E como que foi esse início das vendas dos lotes? Havia muitos interessados?
Havia. A Companhia de Terras do Norte do Paraná, depois Companhia Melhoramentos, ela tinha um esquema de publicidade muito forte, não só dentro do Brasil, em todos os estados, mas também internacionalmente. Então, foi um sucesso de venda, né?
Pessoas que vieram para cá, que compraram esses lotes, vieram de onde? De que partes do país?
Então, você tem compradores de terras aqui, tanto rurais quanto urbanas, né, os chamados lotes ou datas, como é o termo usado em Maringá. Você tem o pessoal de praticamente todos os estados do Brasil, mas com destaque para São Paulo, né? Você tem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, mas principalmente o próprio estado do Paraná.
Bom, e além dessas pessoas, então, que compraram lotes, também muitos trabalhadores vieram em busca de trabalho, de emprego aqui em Maringá?
Ah, com certeza. Esse pessoal que comprou os lotes junto à Companhia de Colonização, eles, na verdade, são proprietários, né? Mas você tem os trabalhadores que não passaram pelo crivo da companhia, ou seja, não foram compradores porque não tinham recursos. Então, esse pessoal, que é a grande maioria, eles atuaram à margem da empresa. Vieram trabalhar nas funções mais variadas, no comércio, na indústria, no campo, principalmente na área rural, né?
E eles vieram atraídos pelo quê?
Vieram atraídos pela oportunidade de trabalho, porque nos seus locais de origem, já havia meio que um esgotamento das possibilidades econômicas. Para você ter uma ideia, Londrina, que está a 127 quilômetros aqui de Maringá, isso pegando a estrada antiga, tem um contingente muito grande de pessoas que vieram para cá, procedentes de Londrina, porque lá já havia esgotado, nos anos 40 e 50, algumas possibilidades.
E esse início de colonização aqui foi muito difícil? Os pioneiros sempre contam, né, das dificuldades de locomoção, de tudo, né? Os recursos eram muito, muito pequenos, né? Difíceis, né?
Era. A dificuldade aqui era imensa. Aqui era uma boca de sertão muito complicada. Os maiores medos, pavores que os pioneiros tinham aqui era a questão do barro, né, da terra. Quando não chovia, era poeira. E quando chovia, era esse barro, esse lamaçal. Então, as condições aqui eram precárias, terríveis. principalmente para as mulheres.
E daí que elas tinham que lavar a roupa, né? E tem a história, então, né, que muitas lavavam nas nascentes do Parque do Ingá, é isso?
Exatamente, porque muitas mulheres que para cá vieram, nas suas terras de origem, já havia água encanada, já havia luz elétrica, e aqui não, aqui tinha que apelar para as minas d'água, para os rios, para as lamparinas, para os lampiões. Então a situação aqui era muito difícil, e muitas pessoas já tinham contato com cidades muito mais avançadas, muito mais progressistas do que Maringá. Então imagina que a dificuldade aqui foi imensa.
E como é que foi esse encontro de povos de vários estados, de várias regiões do país, né, com sotaques diferentes, culturas regionais diferentes?
Esse, Luciana, eu acho que é o grande patrimônio de Maringá, que é essa mistura cultural, não só de vários estados do Brasil que para cá vieram e convergiram, mas também a experiência internacional de pessoas que vieram da Europa, da Ásia, e que chegaram aqui em Maringá e exerceram todas as suas origens, todo esse caldo cultural, essa bagagem, e acabaram se adaptando a essa região aqui que nós chamamos, né, da Grande Maringá, podemos falar assim.
Uhum. Bom, daí a gente tem também que Maringá tem como símbolos, né, o verde, a catedral. Queria que você me falasse um pouquinho sobre a formação dos parques, dos bosques aqui de Maringá.
Então, esse é um dos grandes bens, um dos grandes ícones de Maringá, essa questão da arborização. Maringá foi uma cidade que de 45 até 52 foram 5 anos de implantação do plano urbanístico e, consequentemente, erradicou-se a mata nativa que aqui existia, a floresta atlântica. Então, é um período em que você pega as fotografias e você nota um desolamento muito grande. Aí, a partir de 52, a companhia inicia o processo de arborização. E já temos as reservas que foram poupadas para se transformar no patrimônio verde. Então, essa arborização de Maringá é, na verdade, uma espécie de compensação que a companhia deu à cidade em função do desmatamento radical que aqui ocorreu.
Uhum. E a catedral? Conta um pouquinho para a gente da história da catedral.
A catedral, ela é um símbolo, né, não só da fé cristã, do catolicismo, mas é um patrimônio da cidade como um todo, né? Ela foi iniciada em 1905, final de 58, início de 59, a sua construção, e ficou pronta em 72. Foram 13 anos de edificação, né? E é um bem que se tornou um clássico de nascença em Maringá. É um emblema, é um ícone da cidade. É uma construção, além de ser muito bela, é uma referência paisagística, né?
A política aqui em Maringá, João Laércio, ela também deixou marcas, assim, é uma parte da história que é contada também, que tem peso na história de Maringá?
Ah, é uma das páginas mais interessantes, né? É a política, porque Maringá, como eu te falei, em 1936, quando ela nasce como patrimônio de Londrina, já é fruto de uma ação política, porque o Willie Davis, além de ser diretor da companhia, ele era prefeito eleito de Londrina. Então, a questão da política e da economia, da ação colonizatória, não se separa, elas estão juntas. Maringá, em larga medida, é também uma ação política, é um ato político. E desde então, até os dias de hoje, passado mais de 80 anos, desde 1936, né, você tem sempre a política permeando a história de Maringá. Quem não entender a política na história de Maringá não vai entender toda a trajetória histórica da nossa cidade.
E a nossa cidade, né, a cidade de Maringá, ela também, sempre quando é contada, os pioneiros sempre falam em muito amor, em muito cuidado com a cidade, né? Por que que tem tanto amor, tanto amor envolvido nessa história? Dá para explicar isso?
Olha, eu acho que é porque, na verdade, quem veio para cá e ficou, porque é bom a gente deixar claro que a maior parte dos pioneiros que vieram para Maringá não ficaram aqui. A maior parte foi embora. Acabou seguindo o trecho, indo para Mato Grosso, Rondônia, indo para outras regiões do Paraná, outras frentes pioneiras. Os que aqui ficaram, realmente eles trataram essa área como algo deles, como algo muito querido, como um objeto de estimação muito profundo. E desde então, quem vem para Maringá e fica aqui, acaba tendo um carinho, uma estimação assim, muito grande. Eu acredito muito que a explicação se dê pelo projeto de permanência aqui.
Projeto de permanência, de você criar raízes.
Quem veio e fica.
Certo. E a participação da Companhia Melhoramentos, né? Seria diferente essa região se não fosse a Companhia Melhoramentos? Importância dela na formação desta região norte-noroeste?
Ah, é fundamental, né? A companhia é um dos elementos mais importantes para a gente entender a história de Maringá e do Norte Novo do Paraná. Afinal de contas, se a gente pegar a área territorial colonizada pela companhia no Norte Novo, nós temos algo em torno de 70% dessa área. Então é impossível pensar essa região, a partir das décadas de 20 e 30 do século passado, sem falar da ação da Companhia de Terras do Norte do Paraná e depois Companhia Melhoramentos. Entretanto, outros agentes devem ser considerados, como o poder público, os pioneiros, a Igreja Católica, o empresariado e por aí afora. Mas, sem dúvida, a companhia ela é crucial para entender esse processo.
E agora, nos dias de hoje, né, o que, que vai ficar para a história? A cidade continua mantendo o seu cuidado com o patrimônio?
Sim. Maringá é uma cidade que tem uma política preservacionista bastante adiantada nesse sentido. Nós temos aproximadamente 12 bens tombados pelo município, 4 bens tombados pelo Estado, existe um setor na prefeitura responsável para zelar por esse patrimônio histórico-cultural, né, que é o setor onde eu aqui trabalho, que é a gerência de patrimônio histórico, né, da Secretaria Municipal de Cultura, além da cidade como um todo, onde, como nós falamos no início, a população tem uma estima muito grande, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana, e até mais.
Obrigada. Nós conversamos na nossa série de entrevistas sobre Maringá com o historiador João Laércio Lopes Leal, que nos falou aqui sobre o início da formação de Maringá até os dias de hoje, né? Como se explica, né, esse amor que a população tem pela cidade, a formação histórica de Maringá. Os detalhes mais importantes dessa história.